Vamos falar agora sobre as eleições 2018. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o ex-senador Osmar Dias, presidente estadual do PDT e pré-candidato ao governo do estado em 2018. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui na minha cidade, a cidade de Maringá.
E por que o senhor quer ser governador do Paraná?
Luciana, eu fiquei fora da política 7 anos. A última eleição, eu concorri em 2010 ao governo do estado e, não tendo obtido sucesso, eu assumi um cargo técnico no Banco do Brasil para cuidar do agronegócio e das micro e pequenas empresas. E tive a oportunidade até de lançar programas, de projetos novos no banco, mas fiquei olhando que na política brasileira as coisas só pioraram nesse período. Nós temos hoje uma desconfiança total do eleitor e da população em relação ao político. E o político construiu isso, essa desconfiança, pelo comportamento, pelos escândalos que estão aí, pela roubalheira que se instalou. E eu acredito que, com a experiência que eu adquiri durante todos esses anos na vida pública, em todos os cargos que passei, agindo com seriedade, agindo com absoluto respeito à sociedade, eu devo retribuir isso ao estado do Paraná, colocando meu nome à disposição para dizer que estou preparado, estou pronto para resolver os problemas, que são muitos, o que o próximo governador vai enfrentar. Eu creio que não é hora de aventura nesse momento, é hora de encarar isso como um desafio e como missão. E eu estou pronto para assumir essa missão.
Agora, se os eleitores estão desiludidos, qual será o discurso do senhor? Como o senhor vai se aproximar desse eleitor?
Luciano, eu passei da fase de ter vaidade para ocupar um cargo. Apenas por ter o status de governador, eu não seria candidato. Eu só sou candidato porque eu tenho certeza, tenho convicção, que eu posso ajudar o Paraná a, primeiro, começar a se desenvolver economicamente. Nós estamos parados. Segundo, nós precisamos consertar problemas que estão hoje afligindo muito a população paranaense. Se você olha, as delegacias de polícia estão lotadas de presos. Os presídios já não comportam mais ninguém. Na verdade, nós estamos com uma falta, um déficit de quase 10 mil vagas. São desafios que só com muita determinação, mas com muito conhecimento sobre o estado, que se pode resolver. Não é simplesmente ocupar um cargo de governador para exibir esse status, mas é simplesmente o fato de que, sem experiência, sem preparo, alguém não vai resolver esses problemas. E eu creio que o discurso que eu farei à sociedade paranaense, aos eleitores, é um discurso realista, sem promessa, é um discurso daquilo que eu estou vendo. Por exemplo, o Fundo de Previdência do Estado está com problemas porque o estado não deposita a parte do estado, e além de não depositar, houve um resgate de dinheiro do Fundo de Previdência. Os servidores terão problemas logo logo. Nós tivemos uma antecipação de receita de 1.720.000.000, que farão muita falta no futuro, no próximo governo, porque quando você antecipa, você dá um desconto de 50%. Então, quando eu falo 1.720.000.000, eu estou falando que no próximo governo nós teremos um corte de arrecadação já de cara de 3.440.
E qual a proposta do senhor, então, para resolver esses dois problemas que o senhor citou aqui? Da Previdência e da antecipação.
Eu citei três, dos presídios.
Que
são muitos, viu, Luciana? Bom, eu creio o seguinte, que na questão da Previdência tem que se discutir seriamente com os servidores a questão da contribuição. E o Fundo de Previdência do Paraná, ele pode ser também um fundo para receber outras receitas. Tem uma experiência, por exemplo, que coloca o Fundo de Previdência como participante de uma concessão de uma rodovia, cobrando pedágios, se abastecer de recursos. É uma experiência. Não tem outro jeito a não ser aumentar a receita, porque aqueles que vão se aposentando têm o direito de receber essas aposentadorias. Apesar de que o presidente Temer está propondo uma reforma da Previdência, onde o teto dos servidores será o teto do INSS. Algo, aliás, que eu posso dizer que hoje eu estou recebendo pela primeira vez a minha aposentadoria do INSS. Já que, Luciana, eu me neguei a receber a do Senado. Poderia estar recebendo 18 mil hoje. Eu estou recebendo 4.399, como todo trabalhador brasileiro. Era legal receber do Senado? Era. Mas era imoral, no meu entendimento, e eu abri mão. Bem, então nós temos que tomar medidas rigorosas em relação a alguns problemas. E eu não vou sair por aí prometendo milagre. Porque tem muito candidato que promete milagre e depois não faz nada do que prometeu. Essa história eu já conheço. Então, o que eu estou falando é que é possível fazer. Uhum. Em relação, você falou da Previdência e falou
da antecipação
de receita. Bom, é claro que nós temos que cortar gastos. Uhum. A eficiência do Estado não passa pelo número de comissionados que está aí. Não passa. Nós temos que reduzir isso. Uhum. Nós temos que tocar em pontos que parecem pequenos, mas são cruciais. Você vem trabalhar ou de ônibus ou com seu carro, como qualquer trabalhador. Por que que secretários, diretores e secretarias precisam de carro oficial? Eu vim na feira de Maringá, em maio, tinha 6 carros oficiais encostados um atrás do outro. Tudo isso é custo que a população não precisa mais pagar. O Estado tem que ser modernizado. E creio que enfrentando assim a gente vai resolver.
Só tem um monte de pergunta para fazer, mas tem um ouvinte também participando, fazendo pergunta. O Marco Aurélio, ele diz o seguinte: mesmo o senhor estando fora da política por 7 anos, se o senhor ganhar para governador, não teríamos uma renovação, concorda? É o que o nosso ouvinte pergunta.
Depende do que o ouvinte pensa do que é renovar, porque eu não fui governador do Estado até agora. E o meu projeto é inovador, é renovador, começando por essa questão que eu coloquei. Eu não vi nenhum governador colocar em prática uma reforma que signifique redução, enxugamento dos gastos da máquina pública. Eu nunca vi um governador colocar em prática uma relação entre o executivo e o legislativo que não seja promíscua, no sentido de que, para aprovar projetos ou até absolvição no legislativo, um presidente da república tenha que fazer concessões fora do limite da moralidade. E isso acontece também nos estados. Eu acho que isso é modernizador, isso é renovação. Renovar não significa renovar na idade. Eu conheço muito jovem que faz política muito atrasada. E conheço muita gente da minha idade que faz política moderna.
Agora, para modificar essa relação com o legislativo, o senhor teria que, então, contar com o apoio também dos legisladores, né? Que eles entendessem essa nova visão.
Luciana, quem não entender que tem que mudar isso, deve ficar fora da política. Porque, primeiro, o Estado não aguenta mais isso. Segundo, a população não aguenta mais pagar tanto imposto. O Estado não precisa ser do tamanho que é. Eu não estou falando em privatizar empresas que são importantes, como Copel, como Sanepar, que têm que ser públicas. Porque nós temos que regular preço de energia e da água, que são insumos necessários para a vida de todos. Eu sou contra a privatização da Eletrobras, por exemplo, da Petrobras, do Banco do Brasil, como estão pregando. Agora, não é preciso a gente ter uma estrutura de Estado do tamanho que nós temos num tempo de crise. Qual é o empresário hoje que está colocando em prática uma gestão na sua empresa igual ao que colocava há 5 anos atrás? Nenhum. A realidade econômica do país há 5 anos atrás era uma. Nosso PIB caiu 10% nesses últimos 5 anos. Quando se fala, nós vamos crescer 2, 3% no ano que vem, nós vamos crescer em cima de uma base de 2012. Nós não crescemos, nós diminuímos de tamanho. Então, se nós diminuímos de tamanho, o Estado não tem o direito de ficar gastando o que não existe de dinheiro. Então, me parece que isso é renovador, isso é modernizador.
Bom, agora voltando a falar sobre as eleições do ano que vem, o senhor é do PDT, o irmão do senhor, senador Álvaro Dias, é do Podemos, né? O senhor vai disputar a eleição pelo PDT?
Eu pretendo disputar a eleição pelo PDT. Conversei já com o candidato do PDT, Ciro Gomes, que me disse: olha, eu tenho um irmão na mesma situação sua. Se ele não me apoiasse, eu ficaria muito bravo com ele. Então eu entendo a sua postura. Em todas as eleições eu apoiei o Álvaro. Eu acredito que o Paraná, tendo um candidato com viabilidade, como é a candidatura do Álvaro, todo o Paraná vai apoiar o Álvaro. Não digo todos os eleitores do Paraná, mas eu digo assim de uma forma simbólica, que o Paraná deve apoiar um candidato que o Paraná só terá a ganhar com um presidente eleito que seja daqui.
E o senhor, então, disputa pelo PDT?
É o meu desejo e, nessa segunda-feira que passou, eu confirmei a presidência do PDT, foi renovada a executiva, portanto, eu continuo no PDT.
Uhum. O senhor acha que o PDT foi prejudicado com essa reforma política em questão de recursos, tempo de campanha?
Essa reforma política foi uma meia-sola e até um desrespeito com a população. Quando se fala que vai tirar 30% de emendas parlamentares, como se fosse o dinheiro dos parlamentares. Esse dinheiro não é do parlamentar. Esse dinheiro é da saúde, da segurança, da escola, da educação, da creche. Porque esse dinheiro, 30%, representa quase 2 bilhões de reais nesse momento. É esse dinheiro que vai financiar os partidos políticos e aqueles que vão se candidatar. Proibiu-se a doação de empresas, tudo bem. Mas o dinheiro que vai financiar a campanha é público. E creio que tem que ter uma fiscalização muito grande para que, além desse dinheiro público, que foi, no meu entendimento, um equívoco imenso nesse momento de crise que o país vive, não tenha outro tipo de dinheiro. Então, veja, é uma campanha caríssima que vai ser para o país e que precisa ser fiscalizada na pré-campanha também, porque nós não podemos mais continuar com produções cinematográficas, com gastos com aviões, helicópteros, tudo isso tem um preço que vai ser pago pela população. Eu cheguei a Maringá vindo de carro, fui para Londrina ontem, perdi um evento porque cheguei atrasado, vindo de carro. Agora, a vida é assim, mudou tudo, nós estamos em crise e vamos viver a crise também durante a campanha eleitoral. O dinheiro é público e tem que ser respeitado.
E alianças?
Ninguém disputa nenhuma eleição sem aliança. Mas eu já perdi uma eleição porque me impuseram vice. Eu não faço mais aliança sem ter o direito de escolher o vice, juntamente com os partidos aliados, e faço aliança só para defender um projeto de Estado. E digo uma coisa para você, eu não tenho nenhuma vaidade, já disse e vou repetir para ser governador. Estou colocando meu nome à disposição. Partidos que queiram apoiar o meu projeto são bem-vindos, serão bem-vindos. E a população também será bem-vinda, os eleitores que quiserem acreditar que eu sou capaz de colocar em prática esse projeto que eu vou apresentar.
Com tantos partidos hoje no país, o senhor, eles ainda se separam ideologicamente?
Não. Eu não vejo nenhum partido que possa bater no peito e dizer, olha, nós somos melhor. Quando falam assim, mas o PT teve muitos escândalos que hoje coloca o PT, inclusive, numa situação de demonização no país. Mas, quando a gente olha, não houve escândalo com o PSDB? Não houve escândalo com os outros partidos que estão aí? O PMDB não é o PMDB do Temer que está aí? Então, não vamos falar de partidos porque nós vamos entrar numa seara muito complicada. Nós temos que falar de história, de biografia, de pessoas. Respeitar aqueles que são sérios e tomar muito cuidado de fazer pré-julgamentos, até porque nós estamos num tempo em que a internet, que é um avanço da tecnologia, está permitindo que covardes, que criminosos usem a internet para caluniar e para desconstruir biografias que foram construídas numa longa estrada, num percurso longo percorrido com seriedade e com muita honestidade.
Tem mais perguntas de ouvintes, né? A gente está com o nosso tempo quase acabando. O senhor falou das redes sociais, né? E também do tempo de campanha, tempo na TV, que é pequeno para alguns partidos, né? As redes sociais vão ajudar na campanha, ajudam na campanha, o político na campanha?
As redes sociais deveriam ser utilizadas para bem informar, para debate, um debate que seja de problemas que interessam realmente, de questões que interessam realmente à sociedade, e não usado para desconstrução. Ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo em função do mau uso dela.
Uma ouvinte pergunta o seguinte, a Lorena Bressan, e eu também já queria emendar uma pergunta minha nessa pergunta da Lorena. A Lorena pergunta o que o senhor pretende fazer em relação às universidades estaduais do Paraná, e eu pergunto qual a opinião do senhor sobre o repasse de dados das universidades para o Meta 4 hoje aqui no estado.
Deixa eu te falar, Luciana, esse é um assunto polêmico, mas eu não escondo o que eu penso, nunca escondi. As universidades, elas demandam uma boa parte do orçamento estadual. É dinheiro público. Não tem como você não exigir que as pessoas prestem contas do dinheiro público que está sendo utilizado, seja na segurança, seja na educação, seja na saúde. Então, a Universidade Estadual de Maringá, a UEL, todas as universidades estaduais, e nós somos o estado que mais universidade estadual tem, por isso o custo é tão grande para os paranaenses, é mantida com o tributo, com o imposto que o paranaense paga. Por que o paranaense não tem o direito de saber como está sendo aplicado esse dinheiro?
Uma última pergunta, o ouvinte, ele não mandou o nome dele ainda, mas ele diz o seguinte: em relação à segurança pública, qual a proposta do senhor, já que o senhor até citou aqui as carceragens lotadas, né?
Primeiro, não se resolve esse problema só falando que nós vamos inovar ou colocar tecnologia em prática. Eu sei que se nós colocarmos câmeras, por exemplo, nas entradas de Maringá, de qualquer cidade, nós vamos poder identificar aquilo que acontece na cidade de uma forma rudimentar, mas vamos identificar quem entrou, quem saiu. Dá para ter aí alguma informação, né? Colocar câmeras nos principais pontos de onde a criminalidade ocorre. Também, tudo isso está sendo discutido assim como se isso fosse resolver o problema. Não. Nós temos um problema de base, um problema fundamental, que é o da falta absoluta de uma política educacional no país que privilegie a juventude no sentido de que ela possa ser formada e informada. Nós não estamos informando de forma correta a população jovem que precisa dessa informação. Aí as pessoas falam, bom, mas isso não resolve o problema agora, porque ele já está aí. Nós temos que pensar no futuro fazendo isso, investindo pesado na educação. Mas nós temos, agora, construir presídios, porque são 10 mil vagas de déficit que nós temos nas cadeias do Paraná. As delegacias lotadas fazem com que a polícia não vá para a rua para fazer o policiamento. Ela está ficando dentro das delegacias para cuidar dos presos que estão ali. Então, precisa ser feito um mutirão entre o judiciário e a polícia, porque eu tenho informações que nós poderíamos, hoje, liberar muitas dessas pessoas que já cumpriram suas penas, mas que, pela burocracia e pela demora em apreciar esses processos, estão presas ainda ocupando vagas. Nós temos também que colocar em prática uma informação mais rápida que possa, quando alguém que seja vítima de qualquer ato de violência, de roubo, qualquer coisa, tem acesso rápido. O 190 não funciona. Quem liga não consegue ser atendido. Quando é atendido, já foi, né? Nós temos que ter uma estrutura de polícia, e não adianta falar que só aumentar o número de policiais vai resolver o problema, que não vai. O que nós temos que fazer, na verdade, é qualificar, treinar, aumentar sim o contingente quando possível, mas especializar a nossa polícia, no sentido de que a gente tenha a inteligência, o serviço de inteligência, junto com todo o contingente de polícia e junto com esse pacote tecnológico que hoje nós temos à disposição. Mas é um assunto de extrema dificuldade até de se colocar, porque as pessoas estão incrédulas. Pensando nisso, eu encomendei um trabalho para uma equipe técnica que está elaborando essa proposta que eu pretendo apresentar no ano que vem. Apenas estou aqui dando algumas pinceladas do que eu acho. E a principal coisa, o governador tem que ser o comandante disso. Não pode jogar a responsabilidade para a polícia ou para outros segmentos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciano. Um abraço a todos.
Conversamos com o ex-senador Osmar Dias, presidente estadual do PDT e pré-candidato ao governo do estado em 2018, falando sobre eleições 2018.